Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando aqui pela sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto doméstico, e ela está de volta. Hoje a gente tem a participação novamente da nossa querida bispa, Bispa Virgínia Arruda, do Ministério A Palavra do Dia. Bem-vinda, bispa, novamente, paz.
Olá, meu amigo Alexandre Teixeira e todos os ouvintes da rádio 93 FM. Que prazer estar aqui mais uma vez com você.
Que maravilha, Bispa Virgínia Arruda. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
No livro de Mateus, capítulo 14, versos 13 em diante.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as pessoas vieram das cidades seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a ela. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e 2 peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Essa é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia. Vou te falar uma coisa. Observa só. Essa aqui é a primeira multiplicação de pães e peixes que Jesus faz. Mas Mateus vai dizer que Jesus, ele entrou num barco para ir a um lugar deserto. Por quê? Jesus queria descansar. Jesus queria ter um momento somente com os discípulos. Só que Mateus vai descrever que quando Jesus entra no barco e as multidões começam a saber que ele iria para um certo lugar no deserto, que as multidões fazem? As multidões começam a correr. Essa parte é muito interessante. Observe que Jesus está de barco, e quem está de barco remando em alto mar, com certeza anda mais rápido do que quem está em terra andando. Porém, quando as pessoas souberam que Jesus estava indo para algum lugar, elas fizeram de tudo para chegar antes dele. Olha que interessante. Quem quer milagre não espera que ele caia do céu. Quem quer milagre corre atrás dele. A Bíblia diz que quando Jesus desembarca, ele já viu uma grande multidão. A pergunta é, peraí, se Jesus entrou no barco e foi com os discípulos para um lugar para descansar, como é que a multidão sabia aonde Jesus estava? Deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente está com sede da palavra, com sede de Deus, você descobre aonde encontrá-lo. Jesus vai chegando ali, o barco vai chegando perto da terra, os discípulos olham para Jesus e dizem: Mestre, que é aquilo? Que povo é esse? Jesus, com certeza, começa a rir e ele fala: Ué, Chegaram antes de nós, mas já que eles estão aqui, vamos cuidar deles. Um dos discípulos deve ter dito: mas Jesus, nós viemos para cá descansar. Como é que nós vamos cuidar do povo? Vamos conjecturar, né? Pedro: Jesus, a gente pescou a semana toda, a gente andou a semana toda. E Jesus disse: Pedro, para de afadigar, bora cuidar do povo. Então a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que Jesus faz é se compadecer daquelas pessoas e curar os enfermos. Eu quero abrir uma pausa aqui e dizer uma coisa para você que escuta 93 FM agora. Eu não sei o que você estava fazendo antes de assistir essa pregação. Eu não sei que ocupação você tinha nas suas mãos, mas eu sei que você parou para ligar o rádio e escutar a ministração. Quero te dizer que Jesus, essa noite, ele se compadece de você. Ele entra nas causas que ninguém quis entrar para te ajudar. E ele também está curando as enfermidades. Aonde Jesus chega, a primeira cura que ele traz, a primeira manifestação do Espírito Santo é naquele lugar que nos causa mais dor. A deficiência daquela multidão que estava naquele momento seguindo Jesus era o quê? Doentes. Doentes que corriam atrás dele, atrás de um milagre. Você que está doente em casa agora, ouvindo essa mensagem, eu profetizo a cura de Jesus sobre a sua vida. Mateus vai dizer que quando o sol começa a se pôr, os discípulos começam a ficar apreensivos. Então eles chegam para Jesus e dizem: Mestre, aqui é deserto, já está ficando tarde, mande esse povo embora, eles precisam comer. Será que os discípulos estavam preocupados com a multidão verdadeiramente? Ou os discípulos estavam preocupados com o cansaço deles? Porque observe que depois, quando você vai ver o restante da leitura, o restante da história, é como se Jesus estivesse capacitando, exercitando a fé, o amor e a paciência dos discípulos. Jesus olha para eles e diz: não, eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Peraí, Jesus, a gente está no meio do deserto. A gente não tem aqui onde comprar pão. Não tem onde comprar comida, não tem onde comprar carne, outra coisa. É dinheiro demais para comprar comida para esse povo todo. Os discípulos olham um para os outros, começam a se questionar. Eles devem ter dito: o que que Jesus está querendo dizer com alimentemos-nos nós a essa multidão? Mas como assim? E aí Jesus olha para eles e pergunta: o que que vocês têm no meio da multidão? O que que vocês têm aí no meio desse povo? E aí todo mundo, quando foi encontrar Jesus, saiu apressado de casa, esqueceu de levar lanche, roupa de frio. Mas alguém que tinha saído de casa para ir fazer alguma tarefa da mãe tinha um lanche. E aí, quando os discípulos perguntam: quem aí de vocês tem alguma coisa para comer? Um menino levanta a mão e diz: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Aí os discípulos olham para ele, começam a rir, parece que eu estou vendo, e dizem: parece que isso aqui vai alimentar essa multidão, só se for um milagre. Diga comigo assim hoje, ó: só se for um milagre. E se eu te disser que um milagre acontece na tua vida, na tua casa, hoje? Jesus fala para os discípulos: tragam os pães e os peixes para mim. Eles levaram, mas eles não imaginavam o que Jesus ia fazer. E aqui tem uma grande lição de vida para nós. Jesus, antes de fazer uma multiplicação, ele faz o quê? Ele pede que a multidão se assente sobre a relva. Jesus, ele está pronto a fazer um milagre em você. Jesus está pronto a fazer uma multiplicação para você. Jesus está disposto a prosperar a sua empresa.
Porém, se estiver desorganizado, todas as pessoas querendo passar umas por cima das outras, ele diz que não vai prosperar. Tem gente ouvindo essa mensagem que Deus manda dizer: para de tentar passar a perna nas pessoas. Daqui a pouco o veneno volta contra você. E escuta o que diz o Espírito Santo. Você pode ter o dinheiro que for, a inteligência que for, as pessoas que forem. Porém, se você não tiver organização, não vai prosperar. É hora de limpar a casa. É hora de tapar as brechas. É hora de trazer à tona os pecadinhos escondidos. É hora de você saber quem é que está do seu lado. A bagunça que fizeram, sabe? Tiraram um departamento, misturaram com outro, afetaram outro, inventaram mentiras do outro. Se continuar assim, vai falir. E não é a falência que você quer. Então, o que Jesus fez? Assentem-se sobre a relva. Quando você se senta, você relaxa, você descansa. E quando senta todo mundo, fica organizado. Então hoje é dia de sentar e eu vou falar do jeito que o Espírito Santo está me mandando. Senta e cala a boca para ouvir Deus falar. Engraçado é que quando a gente está sentado, a gente não enxerga o que está nas mãos de quem está em pé. Jesus manda dizer aqui que ele está em pé. Você não precisa ver o que está nas mãos dele. Você só precisa andar alinhado, ó. Fazer as coisas direito, como manda a lei, entendeu? Faça direito, pare de tocar no que não é seu, querido. Pare de mudar as regras do negócio. Tá todo mundo sentado. Jesus pega os pães, 5 pães. E ele levanta para o céu. E Mateus diz que ele levanta os peixes também. E ele abençoou. Mas peraí, bispa. Eu só vou multiplicar se Deus abençoar? Claro, querido. Se Deus não abençoar, não anda, não prospera, não vinga, não dá nada. Você só vai prosperar se Deus abençoar. E a bênção de Deus só se alcança quando a gente obedece, quando a gente se organiza, quando a gente espera. Sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida? Dentro da minha casa, ou nas empresas que seja, ou no ministério, não pode ter nada quebrado, nada fora do lugar e nada velho guardado. Você entendeu? Nada quebrado, nada fora do lugar e nada velho guardado. Porque quando eu seguro essas coisas, eu estou impedindo que venham coisas novas. Eu estou impedindo que Deus traga abundância e prosperidade para mim, porque eu me apeguei ao velho. Ou eu mantive o quebrado quando eu poderia optar por algo novo, consertado. Jesus, quando levanta as mãos, a gente não sabe o que tem nas mãos dele, porque nós estamos sentados, organizados, esperando a bênção. Mas nós precisamos confiar. Quando Jesus colocou aqueles pães e os peixes nos cestos, e ele levanta para o céu, eu posso imaginar a cara dos discípulos falando uns com os outros e dizendo: ué, o que, que ele está fazendo? Será que ele acha que vai alimentar o povo com isso aí? Deixa eu te falar uma coisa. Podem falar o que quiser. O que Deus está fazendo na tua vida, se você ouvir a voz dele, será tão extraordinário que todos vão se admirar. A Bíblia diz, olha mais aqui, ó, que depois que ele abençoou, partindo os pães, ele deu aos discípulos. Não somos nós que partimos. É Jesus que parte. É Jesus que divide. É Jesus que dá na nossa mão. A gente só tem que obedecer. E obedecer ao quê? Servir. Sirva. Dê o que Deus te entregou para dividir. Para de vender o que não é seu. Para de tocar no que não é seu. Eu vou repetir. Vai falir. Se continuar assim, vai acabar em nada. Os discípulos pegaram os cestos e eles deram
as multidões, e todos comeram e se fartaram. Esse momento que você escuta essa mensagem é um momento especial para a sua vida. Porque o Senhor diz: eu estou me compadecendo de você. Vou curar as tuas enfermidades, vou te alimentar, vou te restaurar, mas você precisa se organizar. Observe que quando Deus, ele visita Ezequias depois de uma batalha com o Senaqueribe, ele manda o profeta Isaías lá onde estava o rei e ele diz: arruma a tua casa, porque tu vai morrer. Calma, não estou dizendo aqui que ninguém vai morrer. Eu estou dizendo que Deus trabalha com detalhes. Se você é uma pessoa que não para para organizar, para colocar o novo no lugar certo, deixa as coisas velhas tomar a frente, você não vai herdar o que o Pai tem para você. A herança é grande, mas se não cuidar da herança, a herança acaba. Eu aprendi uma outra coisa: herdeiro é aquele que só gasta. O herdeiro recebe a herança, ele só sabe gastar. Ele faz a festa e foi-se embora o dinheiro. O sucessor é aquele que dá continuidade e multiplica o que ganhou. Jesus, hoje ele quer te alimentar e te fartar. E ainda vai sobrar. Mas será que você está preparado para isso? Será que você está disposto a ouvir a voz de Deus nessa hora e dizer: Senhor, onde é que o Senhor quer que eu mexa? Aonde é que está a brecha? O que é que o Senhor quer que eu faça? Não me deixa pegar o que não é meu, porque tem gente ouvindo essa mensagem hoje que está pegando o que não lhe pertence. Sabe, pessoas que estão usurpando outras pessoas, e Deus fala: eu peguei os pães e os peixes, eu poderia ter alimentado apenas os discípulos, mas eu dei para 5.000 pessoas. Você precisa organizar a sua vida. Você precisa confiar no Senhor, mas também ouvir a sua voz. Lembre-se de uma coisa: a fé sem obras, ela é o quê? Morta. E Deus hoje fala para você: queria tanto que você me escutasse. Eu queria tanto que você aprendesse a organizar a sua vida. Depois que os discípulos serviram toda a multidão, você imagina os olhos bem grandões, arregalados dos discípulos, dizendo: que foi isso? Ué, o que aconteceu aqui? Tá todo mundo comendo e ainda sobrou. São 12 cestos na nossa mão. Um para cada discípulo levar para casa. Por quê? Porque os discípulos trabalhavam com Jesus, mas eles ficavam preocupados com o que acontecia em casa. Enquanto eu cuido do que é do Senhor, o Senhor cuida e abençoa o que é meu. Você conseguiu escutar isso? Enquanto eu cuido do que é do Senhor, o Senhor cuida e abençoa o que é meu. Os discípulos puderam contemplar ali 12 cestos cheios de comida que sobrou. Hoje tem prosperidade para você. Tem multiplicação na sua vida, na sua casa. Mas se você não organizar, você vai perder. Se você não colocar as coisas no lugar, Deus não vai te honrar e não vai te abençoar. É um momento que você precisa alinhar a sua vida. Precisa pensar na sua história. Quantos pães você tem? Quantos peixes você tem? Você está disposto a entregar nas mãos de Jesus para que ele possa multiplicar, porém, do jeito dele? Do jeito dele. Você está disposto? Ou você é aquele meio fracote, meio covarde, que fala: ah, eu tenho medo do que vai acontecer. Quem confia em Deus de verdade não teme a nada. Então que hoje você possa lembrar: há uma grande multiplicação preparada para você. Mas a opção é sua. Se quer arrumar a casa, deixar tudo organizado para viver o que Deus tem para você.
Que maravilha, que palavra poderosa, abençoadora nessa noite aqui na 93, ministrada pela nossa querida Bispa Virgínia Arruda. Vamos orar, Bispa, nesse momento. Vamos aos pedidos de oração. Vamos agradecer a Deus e também, né, elevar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, para que ele possa estar agindo na vida de cada um de nós. Ouvintes que pedem aqui pela família, pedem por cura divina, libertação, pede também por prosperidade e que Deus também abençoe as famílias enlutadas, as pessoas que precisam de um milagre urgente, que Deus possa trazer aí o conforto e consolo aos corações. Por toda a equipe da Rádio 93 FM, de todo o grupo MK de comunicação, oremos para que haja paz entre as nações, entre os homens e que Deus possa realmente abençoar a humanidade com o seu poder. Em nome de Jesus, oremos.
Jesus, eu falei hoje sobre multiplicação de pães e peixes. Muitas pessoas, elas pedem a multiplicação, mas elas não querem a organização. Mas nesse momento, eu clamo ao Senhor para que o Senhor abra o entendimento de quem está ouvindo essa mensagem e que o teu nome seja exaltado no coração de cada um. Porque se não começar pelo coração, Senhor, somente no ouvido externo, não vai adiantar nada. Faça algo novo. Eu apresento o Senhor à Rádio 93. Eu apresento esse canal de comunicação que tem abençoado tantas vidas. Essa diretoria, a diretoria da MK, eu peço também que o Senhor continue organizando as coisas. Pai, coloque tudo no lugar. O Senhor está organizando, o Senhor está arrumando, Espírito Santo, é um tempo de mudança e organização, diz o Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor trabalhe na vida dos enfermos nessa hora, como o Senhor se compadecia daquele povo e curava as doenças, cure enfermos nesse momento. Visita aqueles que estão aflitos, que estão precisando de ajuda. Visita os mendigos, Senhor. Visita os asilos, orfanatos, Pai. Precisam do teu socorro. Visita, Senhor, os missionários do mundo inteiro que passam necessidades nessa hora. Visita, Pai, a tua igreja, o teu povo que clama pelo teu nome. Visita, Senhor, cada criança que agora está em uma incubadora, em uma UTI, e salva o teu povo. Eu coloco todos em tuas mãos e eu peço a tua proteção e a tua intervenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Maravilha, glória a Deus. Bispa Virgínia Arruda, deixa aí agora as suas redes sociais, suas considerações finais. Pode deixar aí o endereço da sua igreja, dias de culto.
Muito obrigado a você por ter ficado comigo aqui nesse momento de ministração. E se você quiser ouvir uma palavra ministrada por mim diariamente, é só se inscrever no canal do YouTube Virgínia Arruda. Obrigado, meu amigo locutor, que Deus abençoe Alexandre Teixeira, todos os ouvintes da 93 FM. Aquele abraço.
Olha, e esse foi mais um culto doméstico aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Perdeu o culto? Ligou agora? Faz o seguinte, você pode ouvir o culto doméstico na sua plataforma digital preferida. É só ouvir culto doméstico em podcast. Boa noite, meu Rio. Boa noite, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.